Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio. Seleção brasileira. Todo mundo diz que não liga, mas todo mundo liga, não importa quando. Copa do Mundo, eliminatória, Copa América, sempre tem alguém falando que não liga para a seleção. Seja porque convoca os jogadores dos seus clubes, seja porque não gosta do treinador, não importa o assunto, seleção é sempre assunto e vai ser assunto do episódio 81 do Rodada Tripla, nesse dia 17 de maio de 2021, e não só a seleção masculina principal, mas também a seleção feminina e a seleção olímpica masculina, que tem uma agenda muito interessante na temporada 2021, e é interessante também que a gente abra os trabalhos, porque vamos falar muito de seleção durante todo o ano, já que temos uma agenda imensa aí de compromissos importantíssimos para as três seleções que ninguém liga, mas liga sim. Eu sou a Thaís Matos, comigo hoje Bárbara Coelho e Amanda Kestelman. Pessoal, todo mundo fala que não liga, mas liga, né? Vocês também eram assim. Eu tive uma fase meio rebelde com a seleção brasileira. Eu não queria saber, não gostava. Eu gosto da Argentina. No final das contas, eu me via muito mais gostando da seleção do que não gostando. Eu sou entusiasta da seleção brasileira, não importa quando. Não sou pacheca, mas sou entusiasta. Gosto de ver jogo, gosto do assunto. Costumo falar que no jornalismo esportivo é uma assunto preferido da seleção brasileira. E vocês?
Eu sou incoerente. Eu falo que eu falo que não ligo, mas chega na Copa do Mundo, eu arranco os cabelos. É muito parecida a minha relação com a seleção, da relação dos clubes em geral com o campeonato estadual. Ninguém liga, não serve pra nada.
Mas chegando na final, né?
Todo estadual cai um treinador, né? Ontem foi o Mancini. Todo estadual derruba um treinador. Então não liga, mas derruba treinador. Eu acho que é um pouco parecida a minha relação, mas eu, depois que eu comecei a acompanhar de perto, né, eu comecei a valorizar mais a seleção, eu acho, porque, principalmente quando a gente vai a uma grande cobertura e vê a relação dos outros países com as suas seleções, dá até um pouquinho de aperto que a gente tenha se afastado tanto como nação mesmo da nossa seleção brasileira, que é tão linda, tem uma história tão rica, sem falar, sem contar o sequestro das nossas cores, da nossa camisa, que, enfim, uma outra história, que é uma pena também que tenha tanta ligação política, uma camisa tão bonita, tão histórica. Mas eu gosto de seleção e gosto de falar de seleção. Não sou pacheca também, a qualquer custo, mas sou incoerente. Gosto de falar, gosto de criticar e gosto também de torcer.
Bárbara Coelho, qual a sua relação com a seleção brasileira, a qual eu considero a principal seleção do mundo? Eu costumo chamar a seleção de principal seleção do mundo. Tem nenhuma seleção maior que a seleção brasileira?
Não tem. Isso.
Pacheca?
Né? Eu sou. Isso eu sou. Só ganhar igual a gente ganhou, disputar todas as Copas do Mundo que nem a gente disputou, e aí chega, fica do nosso tamanho.
Quem sabe, né? Comam bastante feijão com arroz, quem sabe um dia você chegou lá. Oi, Ana. Oi, Ana. Manda um beijo para todo mundo. Então, a seleção brasileira, eu tenho uma relação com a seleção de paixão, assim, eu sou torcedora, jornalista, curvo, mas também sou muito entusiasta, assim, torço bastante. Mas a seleção, ela anda com aquele interesse, assim, mas está faltando um molinho, está faltando um... né, uma coisinha a mais. E aí eu não vou culpar CBF, eu não vou culpar Tite, seleção em si. Eu acho que o mundo está mais frio mesmo, a gente está muito distante de que as seleções, elas adotam protocolos que nos distanciam mesmo, e é uma questão até de amadurecimento das federações, no sentido de cada vez mais fechado. Eu acho que às vezes a gente compara com outros anos, e é normal, a comparação ela é normal para a gente ter um parâmetro, mas eram outras épocas também. Se você for, por exemplo, no futebol europeu hoje, se você quiser estar perto e cobrir seleções perto, próximo desses caras, próximo mesmo desse trabalho, você não consegue mais. As relações, elas se distanciaram. Então é isso, a seleção brasileira, que era aquela paixão enlouquecida, ela é uma grande paixão, mas ela esfriou, ela está em crise, porque existe uma distância muito grande. Mas eu adoro, Ana, eu torço, eu acompanho, eu fuço tudo para saber o que está acontecendo, eu sou um entusiasta assim, da seleção brasileira.
Pois é, vocês estão falando muito desse distanciamento que vive a seleção brasileira, né? A seleção masculina brasileira principal. Eu acho que passa muito, é uma soma de anos, assim, né? A gente pegou final de Copa de 94, final de Copa de 98, final 2002, 2006, a gente tinha uma seleção muito carismática e que era muito forte, mas uma seleção mal treinada, fora de esquadro, né, por ali. E eu acho que ali a gente meio que começa a romper com a seleção brasileira, como romper dentro da nossa bolha, né, porque quando a gente sai um pouco da nossa bolha, a seleção é uma paixão nacional. é assunto o tempo todo. Esses dias eu estava passando, indo na padaria, estava ouvindo dois meninos, esses entregadores, falando sobre a convocação e tal. É, super um criticando, outro elogiando. Eu acho que dentro da nossa bolha, de fato, ela se distanciou muito. E eu acho também que o nosso calendário do futebol brasileiro, ele faz com que a gente fique com um ranço da seleção brasileira. Porque aí a seleção vem, tira o jogador do nosso time, ou a seleção faz com que fique tudo muito encavalado, né? O cara joga um jogo da seleção, em 24 horas está à disposição para jogar pelo seu clube. Eu lembro que aconteceu isso na Copa do Brasil 2014, Atlético Mineiro e Corinthians. O Tardelli, o Gil, tinha, acho que o Elias estavam com a seleção brasileira, o Tardelli volta, joga. Eu lembro que o Arrascaeta passou isso também no Cruzeiro contra o Corinthians, final da Copa do Brasil 2018. Enfim, qual o peso do calendário, Amanda, para a gente falar muito sobre esse distanciamento que nós temos da seleção brasileira?
Um peso, maior peso para mim, eu acho que o distanciamento ele começa lá atrás, quando a seleção se afasta muito dos estádios brasileiros. E falta uma, enfim, para de jogar aqui, acho que ali antes da Copa.
Só um parênteses, importante você lembrar disso, porque a seleção foi vendida, né, para amistosos fora do Brasil. O Brasil foi jogar muito Estados Unidos, Kuwait, Inglaterra, foi jogando muito fora, porque ela foi vendida para uma produtora, ainda na gestão Ricardo Teixeira, né, que levou ela para jogar fora do Brasil.
E como foi um período que não tinha jogos de eliminatórias, então muito, e aí veio a questão do calendário, que para mim é o maior peso desse distanciamento, dessa frieza entre torcedor e seleção, porque é um baita de um contrassenso, é jogar contra tudo. Você está jogando não só contra a sua própria seleção, quando você cria esse problema para os clubes, mas também contra o seu produto, que é o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, seja o que for. E é uma questão que eu acho que a gente às vezes olha muito pelo viés do clube, a questão do treinador, do Tite, do torcedor, mas outro dia eu estava conversando com um colega que acompanha a seleção bem de perto, e ele me trouxe a ótica que eu acho que é muito importante, que é do jogador. O jogador, ele quer estar na seleção. Você já está de saco cheio da seleção, mas bote uma coisa na sua cabeça. Jogador quer estar na seleção, tem o sonho de jogar uma Copa do Mundo, que é o auge, é o melhor momento para um jogador de futebol. E quando ele vive uma situação dessa, vamos usar o exemplo do atual campeão brasileiro, que é o Flamengo, que tem muitos jogadores selecionáveis, não só no Brasil, como fora do Brasil também, mas falando da seleção brasileira. O jogador, ele vai deixar de ser convocado porque no time dele tem outros três jogadores que também podem ser convocados, e não pode desfalcar o Flamengo em tantas rodadas, tem que ter uma isonomia ali com o Palmeiras, com o... Gente, isso é horrível para o jogador. O jogador quer estar na seleção brasileira. Então, esse problema do calendário, ele é ruim para torcedor, ele é ruim para o Tite, ele é ruim para os clubes, e ele é ruim demais para um jogador de alto nível que quer vir jogar aqui no Brasil. E uma vez um jogador disse para esse meu amigo, um jogador que joga aqui no clube brasileiro, que, poxa, às vezes então é mais jogo jogar na Ucrânia, que lá não vai ter nenhum problema, quer vir jogar no futebol brasileiro. Então, eu acho que isso é um gargalo muito importante, que, enfim, não vai ser resolvido no curto prazo, mas que prejudica muito a nossa seleção. Eu acho que prejudica a seleção, não só os clubes.
Ô, Bárbara, outro ponto que eu acho que nos afasta da seleção é o jogo jogado, né? A gente não tem uma seleção que é muito vistosa, assim, né? E não é agora do Tite, não. A seleção do Dunga era assim, a seleção do Felipão teve aquele último respiro na Copa das Confederações de 2013, mas eu acho também que o jogo jogado, a gente não tem aquela... A nossa referência de seleção, embora a gente tenha uma seleção que ficou 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo, e várias formações, né, entre 70 e 94, uma seleção que foi se modificando muito, era uma seleção mais técnica, virou uma seleção mais física. A gente teve a seleção da era Dunga, que bate na Copa de 90 ali e é eliminada, e também ninguém curtia muito aquela seleção. 94, que era uma seleção também menos mágica, mas com muitos jogadores importantes em seus clubes. E aí vem 98, 2002 e rompe com tudo, porque já é uma era mais midiática da seleção brasileira, titulares em times importantes do mundo todo. E era uma seleção mais competitiva, mas era uma seleção legal de assistir. Quanto você acha, particularmente, que o jogo apresentado pela seleção também faz com que a gente fique com preguiça do que a gente assiste, embora todo mundo fale sempre de seleção?
É, porque é um jogo muito pragmático. Tem nenhuma... Quando a gente olha para a seleção, a gente não vê absolutamente nenhuma transformação. Porque o trabalho, ele precisa começar de um jeito e ele precisa amadurecer, né, de alguma maneira. Não dá para você olhar para um trabalho, enxergar o trabalho no início e no transcorrer desse mesmo trabalho, nada se modificar. O que eu vejo na seleção brasileira é isso. O time do Tite é um time extremamente organizado. Assim, me surpreende. A organização do time do Tite me surpreende. Acho que existem funções ali muito bem definidas. E talvez o que pode ser o trunfo do Tite seja também a razão por o time ser tão pragmático, tão burocrático, tão sem criatividade. E aí passa por tudo, né, Ana? Passa por ousadia no seu esquema de jogo, na sua maneira de jogar. Passa por melhores substituições, melhores soluções para os problemas ao longo do jogo. Porque, assim, o jogo de saída, ele é um, né? E aí você encara várias coisas. Você encara o adversário, você encara a dificuldade de treinar, porque a seleção não treina. Ela se reúne num determinado período do ano e ela não treina. Então, você arma ali, vamos supor, para sair jogando, você arma um time e faz um estilo de jogo que você fique muito à vontade e muito seguro. Ao longo desse jogo, mesmo que você não mexa nas peças, esse jogo ele precisa evoluir. As coisas precisam acontecer, né? E isso não acontece desde 2016. Então, assim, por exemplo, o que acontece? Você olha para a seleção hoje, é muito difícil, você pode discutir um nome ou outro, isso é normal. Mas se você pega, por exemplo, o Everton Ribeiro, que é um nome questionável, e você discute que o Rafael Veiga pode ir no lugar dele, aí quando vocês colocam eles na prateleira, um está num melhor momento que o outro. Mas, assim, um não é muito craque e o outro é ruim, né?
Exato.
Existe uma eles estão na mesma prateleira, cara. Só que um está num momento melhor. Então a gente pode discutir, mas isso não muda a seleção brasileira, nem para onde ela vai, nem o que ela vai conquistar. Isso é um fato. O Everton Ribeiro e o Rafael Veiga. Acho que a gente não vai no ponto, a gente não vai na questão, onde a gente tem que discutir. Agora, você sabe como o Gabriel Jesus vai jogar, você sabe como o Neymar vai jogar, você sabe que o meio-campo é um meio-campo sem criação, você sabe que é um meio-campo que tem muito mais punch de combate do que um meio-campo criativo, um meio-campo ousado. Sabe que ele nunca vai meter um 3 zagueiros, por mais que às vezes o Casemiro faça essa função de terceiro homem. Então é uma seleção que a gente vai ver em campo, o que a gente já viu sempre. E aí para ganhar uma Copa parece muito distante. Isso não é pessimismo. Sim. É baseado no que aconteceu nos últimos anos. Né? Então acho que é isso, e eu acho que eu até coloquei lá em rede social, né, Ana, você interagiu comigo, acho que a gente pensa muito parecido sobre isso. Sim. Né? Acho que a gente discute ponto errado, assim. A convocação, gente, não dá muito para mudar, você muda um ou outro, mas beleza, você não muda a alma da seleção por causa da convocação, você muda a alma trabalhando, você muda a alma trazendo uma nova perspectiva para esse trabalho.
Gostaria de lembrar o Tite que para ganhar o jogo tem que fazer gol. Então, para você fazer gol, parece uma coisa óbvia, mas para fazer gol você precisa ter criatividade. Só vou passar a lista aqui rapidamente para a gente comentar por cima, assim, porque acho que a lista já foi amplamente debatida. Eu também não acho que a lista seja nada diferente disso. Você pode questionar um aqui, outro ali, mas para mim não é a lista o ponto. Os goleiros Alisson, Ederson e o Everton, né? Alisson do Liverpool, que fez um gol de cabeça no final de semana, aí, histórico, sensacional.
Ai, coisa linda, né?
Ederson do Manchester City, o Everton do Palmeiras, os laterais Daniel Alves do São Paulo, Danilo da Juventus, Alexandre também da Juventus, Renan Lodi do Atlético de Madrid. Não vejo nada no Danilo e no Alexandre também, só o Tite enxerga algo neles para a seleção brasileira. Zagueiros, Éder Militão do Real Madrid, Lucas Veríssimo do Benfica, Marquinhos do PSG, Thiago Silva do Chelsea. Meias, Casemiro do Real Madrid, Douglas Luiz do Aston Villa, Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho do Liverpool, Fred do United, Lucas Paquetá do Lyon. E os atacantes, Everton Cebolinha do Benfica, Firmino do Liverpool, Gabigol do Flamengo, Gabriel Jesus do Manchester City, Neymar do Paris Saint-Germain, Richarlison do Everton e Vinícius Júnior do Real Madrid. De cara, eu vou levantar uma bola aqui, que a Babi já antecipou, que eu acho que o ponto fundamental para mim é o meio-campo da seleção. Só tem volante aqui, gente. Tem mais volante aqui do que numa casa lotérica. Tem muito volante aqui. Muito volante. Assim, não são volantes que jogam e fazem jogar, tipo Toni Kroos. Toni Kroos é um volante, né? Um segundo homem de meio campo ali que joga e faz jogar. Uhum. Aqui só tem, tirando o Everton Ribeiro, que embora não viva um bom momento no Flamengo, mas o Tite gosta dele na seleção, e um pouquinho do Lucas Paquetá, que também é um jogador de um pouco mais de criatividade, é só marcador. E aí, para mim, tem um impacto direto no jogo do Neymar. Porque se você não tem o Neymar num bom dia, esse meio campo não cria nada. Então, eu acho que fica uma seleção... É isso, uma seleção óbvia, burocrática. Parece um cartório. Você abre o cartório às 8 da manhã, bate um ponto, almoça meio-dia, sai para ir embora às 18 horas. O que você destaca desse time, dessa convocação? Do time, na verdade, Amanda?
Eu acho que é muito legal quando a gente debate aqui no Rodada, que a gente consegue falar da parte tática e como isso reflete também numa parte mais subjetiva da seleção. E eu acho que a convocação do Tite passa muito por aí, vem passando muito por aí. A gente viu, a nossa geração, nós somos todas da mesma geração, super jovens, a gente viu durante muito tempo uma seleção brasileira que, independentemente de ganhar ou não ganhar, era a seleção do carisma, da ousadia, do jogo bonito, não sei.
E isso lá fora refletia muito de uma forma muito interessante. As pessoas gostavam de comprar camisa do Brasil pelo mundo e, enfim, perguntavam para onde você fosse sobre a seleção brasileira. Na Copa da Rússia para cá, eu acho que começa em 2014, mas depois da, principalmente da Copa da Rússia, criou-se uma coisa que não é muito a cara da seleção brasileira. Até uma certa, eu acho que tem um pouco de implicância, de preconceito também, que se criou em volta, sobretudo, da figura do Neymar, até um pouco exagerada e equivocada, mas uma antipatia mesmo que se gera com a seleção brasileira de não jogar aquele jogo que sempre foi o jogo clássico, o jogo para frente, o jogo bonito. Aquela seleção de 2006 que todo mundo queria ver, que acabou sendo um fracasso pelo que se esperava, mas que era o quadrado mágico, ofensivo. Então, eu acho que a convocação do Tite é exatamente isso, é um Brasil sem carisma. E é tudo o oposto que fez a seleção brasileira ser, o que eu concordo com você, Ana, a maior seleção do mundo, apesar de há muito tempo não ganhar um jogo grande contra um rival europeu, por motivos óbvios. Mas eu acho que a gente precisa tentar recuperar. É uma forma subjetiva mesmo, meio Cinderela de ver a coisa. Mas a forma que a gente sempre jogou e que sempre encantou o mundo. O mundo nem tem mais prazer em ver a seleção brasileira, gente.
Chega o mundo lá, deve ter raiva.
O mundo tem ranço. E eu vou te falar experiência própria. Brasil eliminado na Copa de 2018 pela Bélgica. Eu estava em outro jogo. Estava na prévia do jogo da Inglaterra. Era uma sala de imprensa inteira comemorando a eliminação do Brasil. Porque essa seleção brasileira aí é isso, é aquilo, Neymar e tal. A gente virou uma seleção antipática. Eu acho que há um exagero, há um preconceito, até uma xenofobia, de certa forma, em relação...
E uma invejinha.
Exatamente.
Todo mundo quer ganhar do Brasil.
Ainda mais essa galera aí que estava lá naquela sala de imprensa. Mas eu acho que também tem um ponto da gente tentar recuperar a nossa identidade. E não se recupera a identidade de uma seleção brasileira enchendo o time de volante. Isso para mim é muito óbvio, nem sobrecarregando o Neymar.
Ô, Bárbara Coelho, dá um destaque sobre essa lista. Eu tenho várias, gente. Eu falaria mal dessa lista para sempre, mas não é esse o intuito do Rodada.
Tem outro destaque que eu acho que vai até para o nosso próximo ponto. Cara, tem 7 jogadores nessa lista do Tite com idade olímpica.
Daqui a pouco a gente vai falar da idade olímpica. E eu acho que esse é daí o gancho para a gente... falar sobre essa questão da seleção olímpica, que é uma seleção muito mais carismática do que a principal. Mas, Bárbara, eu acho que a gente tem vários pontos para questionar dessa seleção. Quando eu vejo o Daniel Alves com 38 anos sendo a solução para a lateral direita do Brasil, isso me assusta. Embora eu ache o Dani um craque, maior de todos os tempos aí no Barcelona, maior assistente para o Messi, jogando muito... no futebol brasileiro, né? É aquilo que a gente fala sempre, a gente supervaloriza muito o futebol que a gente pratica aqui, aí chega na Copa do Mundo, nossa, meu Deus, não demos conta. Acho que esse é um ponto, para mim, muito preocupante. Acho a zaga muito segura, né? Porque o Tite é o padrão de trabalho dele, mas eu também acho que ele demorou muito para renovar essa zaga, demorou muito para se libertar de algumas coisas, mas para mim ainda o que pega é o meio-campo e o que ele faz com os atacantes da seleção. Isso para mim me... Embora ele tenha o Neymar, que nunca tem má fase, né? Eu acho que o impacto do que ele exige de Firmino, Gabriel Jesus, Richarlison, eu acho que parece que ele quer que os caras façam um futebol que os caras nunca praticaram na vida. Essa é a sensação que eu tenho.
Tipo assim, ó, sabe o que você faz o ano inteiro e que você é o melhor?
Faz diferente!
Você vem pra cá, pra seleção, só que você vai fazer diferente.
Muito bom.
Privilégio, assim, chama que a nossa profissão ela dá essa oportunidade de conversar com o Tite sobre isso, porque depois da Copa América a gente fez umas reuniões individuais, e eu tive uma reunião com o Tite, eu falei pra ele do Firmino, eu falei, ô Tite, cara, não é possível que a gente vê jogos de maneira tão diferente, e o papo foi ótimo, porque o Tite é uma ótima pessoa, e eu lembro muito de ele tentar mostrar um outro lado, ele, cara, não, mas o Firmino é centroavante, eu falei, não é. Mas não é. Não é um cara de área, não é um cara que fica, não é um cara fixo, nunca foi.
Aliás, Firmino, nossa, super valorizado, mas tudo bem. Vamos lá, Bárbara, continua.
É? Sim, por exemplo, vamos pegar aqui sem querer comparar, mas já comparando, o Haaland, que é o menino dos olhos hoje. Cara, olha como o Haaland se movimenta, né? A gente tá falando de um cara que ele não é só forte, técnico e tem muitas qualidades, muito recurso. Ele é um cara que se posiciona bem, ele se movimenta bem, ele joga, ele tem a função dele muito bem definida. Isso falta para a seleção e essa mudança que o Tite provoca me traz um sentimento muito também de o jogador ter essa estranheza em campo, dele ter muita dificuldade de se adaptar. E aí que essa seleção ela mostra ainda mais as suas dificuldades de se destacar e de evoluir. Então, assim, coisas que me incomodam muito. O posicionamento do Firmino. Se você for lá na Inglaterra hoje conversar com qualquer pessoa que acompanha o trabalho do Firmino, ele não joga nem parecido com como ele joga na seleção. Ele é um cara que vem buscar muito o jogo, né? Ele não fica fixo na área, ele dá muito espaço. Notou que ele tem muitas assistências, porque ele dá as assistências para os dois jogadores de beirada que são muito rápidos. É uma estratégia do Klopp, é uma maneira do Klopp jogar. E na seleção, quem faz essa função, quem circula mais é o Neymar. Então o Firmino ele precisa ficar parado e esperando o jogo a receber a bola. Só que a gente
e receber de costas ainda. Receber de costas, que é muito difícil.
E aí? Um adendo a isso foi tudo que você falou. A gente ainda não tem um meio-campo. Que não adianta a gente achar o Paquetá um bom jogador e tá fazendo um bom trabalho no Lyon, se na seleção ele precisa jogar de cabeça de área. E assim, há nada além daquilo, né? Porque o jogo dele fica muito restrito, né? O jogo dele fica muito...
limitado.
Limitado. Uhum. E o Neymar com aquela área de atuação... Mas eu até gosto, acho que o Neymar é um cara que tem que jogar por dentro, tem que jogar. Ele é o craque da seleção, eu acho justo, acho que ele é o cara que pode fazer a diferença. Mas quando a bola não chega nele, ele faz igual ele fez no Paris Saint-Germain na Champions. Ele começa a garotear. Ele vai lá na defesa buscar a bola. Cara, tem um lance no jogo da Champions, que é o Neymar, nesse desespero que dá dele durante o jogo, que é uma imaturidade, ele tá errado, ele não tem que fazer isso. Ele tenta marcar um cruzamento, uma bola cruzada. Cara, ele caguete de quem não sabe marcar. Ele tenta cabecear a bola e cabeceia tudo errado. Eu pensei, pô, Neymar, você... Cara, faz isso não, vai jogar teu jogo. Só que é isso. Já que não tem o meio campo, já que não tem quem jogue com ele, ele vai acabar fazendo essas molecagens, essa irritação que dá nele, esse ímpeto que ele não consegue dominar. Então a gente tem aí, a gente tem as mesmas avaliações, Ana. Eu penso igual a você. Tem um problema grave ali que passa pelo meio campo. E o segundo problema, tão grave quanto esse, é você não aproveitar as características de jogadores vencedores em seus clubes na própria seleção, que não é uma novidade, não é de hoje, né?
Sim.
E não é só aqui,
até
né?
Quando, e até quando a gente fala assim, vamos falar das coisas positivas que tem a seleção, elas são as coisas positivas desde que o Tite assumiu. Ele organizou a seleção defensivamente, organizou um time no ataque para jogar muito em função do Neymar, então ele sobrecarregou muito o Gabriel Jesus na Copa. Nas nossas duas últimas Copas, 14 e 18, os camisas 9, né, os nossos centroavantes, voltaram com fama de cone, né? O Fred e o Gabriel Jesus. Então, assim, tem alguma coisa errada na forma de pensar o ataque da seleção brasileira. É uma seleção que é pensada, ela foi pensada da frente para trás durante muitos anos, e agora ela é pensada de trás para frente. Então, você se organiza defensivamente, o meio-campo também é uma defesa, você põe três volantes ali e talvez use um pouco mais os laterais para jogar como ala. Eu não vejo como o Danilo e o Alexandre vão jogar de ala nessa seleção. Sim. Mas, né? Também não. E outra coisa, o Renan Lodi fez um jogo contra o Liverpool na Champions do ano passado, que ele subia bem pouco, mas ele subia para tentar armar um pouco mais o time. E, enfim, eu acho que tem muitos... Eu evito ser engenheira de obra pronta, mas eu vejo a seleção muito com muito mais problemas do que solução. Espero estar completamente errada, espero que na Copa do Mundo o Firmino calhe a minha boca e faça uns gols por partida e leve o Brasil para a decisão da Copa, porque hoje eu vejo uma seleção que você olha e fala, cara, coitado dos caras, né? E o parâmetro nosso é Copa América e eliminatórias.
Não joga com time europeu há séculos, né? Que não faz um jogo com
pois
time
europeu.
Pois é. Uma Copa, então. Bom, o Tite me falou nessa época uma parada. Ele falou, pô, Bárbara, é complicado porque as seleções que a gente quer jogar, a gente envia convite e a seleção não topa jogar contra a gente.
Assim, mas e agora tem aquela Liga das Nações também, né? Não tem mais. O Brasil ia enfrentar a Alemanha, queria enfrentar a Alemanha depois da Copa de 18. A Alemanha não quis, preferiu enfrentar a Argentina, porque tinha medo do Brasil ser campeão e tal. E falou assim: vamos enfrentar a seleção campeã logo no depois da Copa, e preferiu enfrentar a Argentina. E eles não têm agenda mais por conta daquela Liga das Nações. Que eles se enfrentam entre eles, né? Enfim, quase... Essa liga não entrou pelo buraco, igual a outra dos clubes. É. Bom, mais algum destaque de seleção masculina principal pra gente pular pra feminina?
Não, acho que é isso. Vamos lá.
Só lembrando que o Brasil joga no dia 4 e dia 8 agora. Dia 4 contra o Equador em Porto Alegre, dia 8 no Paraguai contra o Paraguai, né? Lembrando que a seleção se apresenta a partir do dia 27 de maio. Os jogadores que atuam no Brasil se apresentam dia 31, junto com os jogadores que atuam no Manchester City e no Chelsea, né? Então, Daniel Alves, por exemplo, que vai jogar as finais do Campeonato Paulista, pode jogar dia 30 e se apresentar com a seleção brasileira no dia 31 para esses jogos de eliminatórias. Lembrando que nós não tivemos eliminatórias recentemente por conta da pandemia. A Conmebol resolveu pensar, né, coisa rara, e cancelou a rodada que ficou para agora. Bom, avançamos para falar de seleção feminina, que tem pela frente as Olimpíadas. Para quem não conhece, as Olimpíadas para a seleção feminina é tão importante quanto a Copa do Mundo. Durante muito tempo foi até mais importante, né? A Copa do Mundo vem ganhando um pouco mais de importância nas últimas edições. O Brasil, comandado pela Pia, vai enfrentar a China, estreia contra a China, depois pega a Holanda, por último a Zâmbia na primeira fase dos jogos. Tem data FIFA pela frente ainda, Amanda Kesselmann pode dar o serviço do que o Brasil vai enfrentar pela frente. Estou muito entusiasmada com a seleção feminina, acho que é muito difícil a gente não pegar pódio em Tóquio. É, a gente perdeu a nossa principal jogadora, eu acho, né, que foi dentro desse contexto da Pia, que é a Luana, sofreu uma lesão de ligamento, a nova formiga que eu costumo falar. É, eu acho que sem ela fica muito difícil. Mas o Brasil é uma equipe muito bem treinada, tem executado muito bem o que pede a Pia, ela tem aproveitado muito bem as datas. A última data FIFA ela não quis fazer jogos por conta da pandemia e também porque ela queria estar com as meninas, passar uma coisa mais de dia a dia, né, que a seleção não permite isso para os treinadores. Também a parte física, que vai ser fundamental para o campeonato feminino, o campeonato feminino olímpico. Amanda, você que será a nossa produtora em Tóquio, depois de ter feito Copa do Mundo 2019, o que você viu de 2019 para 2021 de evolução na forma de trabalho da seleção brasileira, né? Por que a gente está tão entusiasmada com essa seleção da Pia?
Eu acho que você tocou num ponto muito importante, que foi algo que fez muita falta para o Brasil naquela Copa do Mundo de 2019. Uma das muitas coisas que fez falta para o Brasil lá em 2019, que é a questão física. Eu acho que a Pia olhou muito atentamente para a experiência que ela trouxe, né, de medalhas olímpicas, enfim, de seleção, tanto da Suécia quanto da seleção americana, onde ela passou e foi campeã, que o Brasil não podia mais ficar atrás nessa questão física, que isso decide campeonato, isso decide medalha. Então, acho que elas chegam bem melhor fisicamente do que em outros torneios grandes que essa seleção disputou. É, você destacou a questão da Luana. É uma pena, assim, gigante para esse meio campo da seleção, que eu acho que é uma jogadora que já estava na Copa de 2019, não tinha tantas oportunidades assim, mas a Pia fez o futebol da Luana dentro da seleção se destacar ainda mais. Acho que a seleção, talvez ela não tenha ousado tanto em algumas questões que a gente esperava mudança nas convocações. Eu acho que a gente ainda tem um gargalo ali na questão da goleira. Eu acho que a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Me preocupa muito ainda essa questão da defesa brasileira. Mas eu estou empolgada. Acho que é difícil essa seleção não ganhar uma medalha que seja, porque é um grupo difícil. Tem que lembrar isso. A Holanda, para quem não sabe, né? Para quem não acompanha tanto. Campeã da última Euro, foi finalista da Copa do Mundo, é um time chato, a China também é um time chato, então um grupinho um pouquinho delicado, mas eu vejo uma seleção muito empolgada e a mesma coisa que a gente conversava na época da Copa do Mundo, eu acho que a Marta Dependência, que foi uma que tanto se falou, eu acho que ela já não existe. É, a gente precisa, todo mundo precisa da Marta, todo mundo precisa de uma jogadora boa para somar, mas eu acho que a gente não é refém do futebol da Marta. Isso é bom, inclusive, para a própria Marta, porque durante
concordo.
Muito tempo foi esse peso. Tenho certeza que a Marta chega mais leve nessa que deve ser a última Olimpíada dela, deve, muito provavelmente, ser a última Olimpíada dela, sabendo que o peso não está todo nas costas dele. A gente tem outras jogadoras criativas e formadas de uma forma diferente, né? Não foram formadas como a formiga, que para quem não disputou todas as Olimpíadas do futebol feminino desde que existe, vai disputar mais uma. A gente tem jogadoras, uma formação física, tática diferente, que somando com essas jogadoras talentosas que abriram caminho, fazem uma seleção muito interessante. E a Pia, que trouxe, além do conhecimento, da tática, da questão física, da seriedade ali, uma coisa leve também para a seleção. A seleção brasileira feminina vive um ambiente leve, e ao mesmo tempo leve, eu acho que é interessante a gente falar, porque a Pia, a gente até brinca, está sempre ali com o violão dela, vamos botar a Pia para cantar. A Pia não é só isso, é um trabalho sério para caramba, que inclusive na Olimpíada já avisaram para a gente, cara, tudo que a Pia abriu para vocês aqui nesse período, ela vai fechar na Olimpíada, vai ser uma seleção muito focada, a gente praticamente não vai ver treino também, tem também a questão da pandemia, mas vai ser uma seleção muito focada, a Pia com violão vai ficar só nas internas, ela realmente está muito focada em trazer essa medalha para o Brasil e a gente também está muito na torcida para que meu pé quente entre em ação.
Eu acho que é interessante a gente falar da Pia desse ponto de vista, porque confesso que eu não gosto muito desse perfil de sempre aparecer ali tocando violão, cantando música em português. Eu acho que isso foi uma forma dela se aproximar do público brasileiro, isso foi uma estratégia muito inteligente dela e da CBF, muito legal. Acho de verdade muito legal, só que isso, no momento que ela tiver que ser cobrada, isso vai pesar. Ué, mas vocês não estavam aí elogiando a Pia tocando a anunciação e não sei o quê, agora ela tá aí, assim, o Brasil caiu na primeira fase dos Jogos Olímpicos. Então, acho que a gente tem que saber ponderar Acho de fato interessante isso dela se aproximar do público brasileiro, porque ela é uma técnica estrangeira, que embora seja no futebol feminino, né, não tenha tanta resistência como teria talvez no masculino, mas eu acho que foi interessante essa estratégia, mas não só isso. Então, eu acho que ela tem que ser cobrada pelo trabalho dela. Ela é uma técnica bastante conservadora também. Eu acho que isso, ela e o Tite são bem parecidos, em formas de jogar diferente, mas de pensamento de futebol parecidos. Ela sempre se apegou muito à parte física, porque é um lastro na história do futebol feminino mundial. A seleção da Suécia, que era uma seleção muito forte, muito bem organizada, jogava no contra-ataque forte. Ela tentou fazer isso no Brasil, mas o Brasil não tem essa característica porque nós não temos jogadoras fortes fisicamente. Uhum. Nossas jogadoras estão em transição física. Então, acho que isso vai pesar um pouco para a gente nos Jogos Olímpicos comparado com as europeias e a própria China. Agora, tem um outro ponto também da seleção que eu gosto de lembrar. Ela não achou ainda o lado direito, né? Depois da lesão da Letícia Santos, ela fez alguns testes por ali e que não deram muito certo. Camilinha testou, zagueira jogando por ali. Vamos ver se ela vai acertar agora na última convocação, antes da convocação para os Jogos Olímpicos. Bárbara Coelho, seleção brasileira feminina com a Pia. Muito legal ela tocar o violão, mas não é só isso, né?
E ela vai ser cobrada, é o que você colocou. Às vezes a gente quer... Eu falo isso até pelo perfil do próprio Fred, né? Há muito tempo ele brincava em rede social, assim, e eu pensava, poxa, quando o Fred vivia uma situação difícil, ele vai ser cobrado por isso. Você tem que tomar, óbvio, que são pessoas e situações completamente diferentes. Mas tem um preço que se paga quando você tenta colocar esse carisma em pauta para o seu trabalho. É divertido, eu acho que ela causa uma simpatia. Inclusive, falaram que ela mora nesse condomínio aqui do lado, sabe? Esse flat que tem aqui do lado.
Sim,
ela mora
sim.
Aqui. Falei com ela, nunca tive esse prazer, infelizmente. Mas a Gabi Fernandes, que é muito mais bem relacionada que todas nós, já até tomou café da manhã com a dona Pia. Então, assim, tem o recalque. Mas é uma coisa que me chamou muito a atenção, Ana, eu comecei com a Tamires. Logo depois que a Tamires teve Covid, a Tatá, né, a lateral da seleção, e eu tava tentando entender, assim, eu falei, ah, Tamires, mas, poxa, você é a Tamires, né, assim, pô, vamos combinar que você tá sempre na seleção, pra você não é um problema, você nunca vai ser questionada enquanto você jogar nesse nível. Ela, não, não, eu não me sinto mais assim com a Pia. Então, acho que isso é uma declaração muito importante, porque a Pia, ela pegou o futebol feminino do Brasil, eu acho, assim, vocês acompanham há muito mais tempo e cobrem há muito mais tempo do que eu, então me corrijam se eu estiver equivocada, tá? Mas, assim, me dá um sentimento de profissionalizar a seleção. Então, assim, a partir de agora não basta ser craque, você vai ter que apresentar o seu lá percentual de gordura, você vai ter que corresponder fisicamente, você vai ter que estar de acordo com todo o processo de fisioterapia, fisiologia. Porque antigamente, como existiam poucas meninas e poucas meninas que tinham condições de jogar pela seleção e tinham oportunidade, elas se fechavam naquele grupo de somos da seleção e elas tocavam o tambor, né? Elas faziam as coisas acontecerem da maneira que elas entendiam que era o melhor caminho. Hoje existe, sim, uma referência ali que é a Pia. Então, essa virada e a forma como a Tamires colocou, as meninas vieram aqui, né? A própria Gabi Zanotti, que hoje não nem tá, nem é uma menina dos planos de seleção, mas você pega a Andressa Alves, que já tá na Europa há um tempo. Então, assim, ela já tem uma outra mentalidade. Então, a sensação que eu tenho, assim, para essa Olimpíada, é, com todo respeito às nossas outras gerações, porque por causa das outras gerações que a gente tá aqui hoje,
sim.
Mas eu vejo uma profissionalização. Eu vejo uma profissionalização. Eu vejo um ar de, olha, existe aqui um comportamento e um padrão seleção que não importa para mim quem você é, mas você vai ter que se encaixar para jogar e para chegar onde a gente quer. E isso, para mim, é um retrato do trabalho da Pia até aqui.
Sim, eu gosto muito dessa linha de pensamento, porque eu lembro que na preparação para a Olimpíada, para a Copa de 2019, a Marta estava muito fora do padrão, né? Ela tinha se lesionado, ela tinha jogado muito pouco, porque a agenda, o calendário norte-americano pré não funciona, né? Porque elas começam a jogar quase no meio do semestre e a seleção não estava bem fisicamente, assim, mas isso sempre esteve mal fisicamente. E aí tem uma frase da Marta quando o Brasil é eliminado, que é a frase famosa, né? Chorem agora para rir depois, porque a seleção começou muito bem os Jogos Olímpicos, né? E aí depois acabou sendo eliminado, os meninos foram campeões, e ela, no começo, foi todo mundo criticando a seleção masculina e elogiando a feminina, e depois as coisas se inverteram. E aí tem muito isso de. Como é que você vai se preparar para uma Copa do Mundo? Eu acho que o exemplo ele vem de cima para baixo, para uma Olimpíada, de cima para baixo. Uhum. Eu acho que esse ponto a Pia conseguiu romper, porque ela foi cobrar de Cristiane, ela foi cobrar da própria Marta, ela foi cobrar de jogadoras que, ó, eu tenho jogadoras que não têm o mesmo lastro que vocês, mas que vão se preparar mais. E eu lembro que eu fui fazer uma entrevista com a Andressinha, pré-Copa 2019, e ela saiu dos Estados Unidos para ficar 4 meses jogando no Iranduba, para não perder, para aprimorar a parte física, coisa que nem todas as outras jogadoras se preocuparam em fazer. E a gente viu na hora da Copa do Mundo a diferença que fez. E sobre a Zanotti, eu tenho uma opinião bem popular, embora eu goste muito dela, eu entendo ela não estar na seleção. Eu acho que ela não tem o perfil de jogo intenso que a Pia exige no meio-campo. Ela é uma jogadora um pouco mais lenta, muito craque, muito técnica, mas acho que mais para o volume de jogo praticado no futebol brasileiro. Quando vai pegar essas seleções mais intensas no meio campo, eu acho que o estilo de jogo da Pia não privilegia muito o futebol da Zanotti. Amanda?
Gosto muito quando a gente fala dessa questão de profissionalização mesmo do futebol feminino, que isso está ao longo da história, né? Se a gente for ver a evolução do futebol feminino dentro da seleção, de melhorar ao longo do tempo, acho que a chegada da Pia dá um salto gigante. A gente falava de cobrança, né? Isso é uma questão que eu senti muito quando eu fui cobrir futebol feminino, e agora eu levo isso, a gente conversou também, acho que sobre isso naquela época, Ana, da Copa, que eu acho que a gente chegou num momento que elas precisam ser cobradas também, né? A Pia vai, cobra.
Sim.
Cobradas, porque eu acho que a gente não pode nunca esquecer, para ver se eu consigo ser bem clara, a história do futebol feminino. O caminho que uma Formiga, que uma Cristiane, que uma Marta fizeram para tá melhor agora. Mas eu acho que a gente tem que cobrar com profissionalismo. Acho que a gente tem que cobrar das atletas estarem em forma, cobrar o trabalho da Pia, não cobrar só dela ficar gravando um vídeo tocando violão. Então, eu acho que o maior respeito que a gente tem pela seleção feminina num ano olímpico ou num ano de Copa do Mundo é tratar com profissionalismo e cobrar elas da mesma forma que a gente cobra qualquer seleção de alto nível. Acho que a gente não pode esquecer, trouxe até aqui, mas cobrar, gente. Olha, a gente está falando da melhor jogadora, uma atleta que foi a melhor jogadora do mundo durante muitos anos, a gente está falando de uma atacante que joga no líder do Campeonato Brasileiro, que joga na Europa. Então, eu acho que a forma que a gente olha para a seleção feminina hoje com profissionalismo também reflete no que a gente vê em campo. Então, eu acho que, assim, pelo menos de mim, foi um aprendizado que eu tive de, não, cara, não vamos só ficar falando da história, olha como elas são guerreiras, futebol feminino. Olha,
nossas meninas.
As meninas passaram por tudo aquilo, proibição, isso é história, isso não vai mudar, ninguém vai tirar isso. Mas elas são atletas de alto nível, que representam a seleção brasileira, e a gente tratá-las assim é o maior respeito que a gente pode ter pelo futebol feminino do Brasil.
Aliás, o Ana e Amanda, eu tenho feito muito esse exercício nas nossas reuniões do EAR, sabe? Eu acho que assim...
Tem mesmo,
sair do lugar comum. A gente precisa sair do lugar do sofrimento.
A gente precisa sair, mas eu não aguento mais história de superação. Assim, vamos ter no futebol feminino, no futebol masculino, no vôlei, no basquete. História de superação vai ter sempre, mas eu acho que o futebol feminino não se resume a isso. E quando a gente resume ele a isso, a gente está fazendo um desserviço para a evolução do nosso futebol feminino.
Então, exemplo, a Tamires, né? Eu estou doida para fazer uma pauta com ela, indo além do Mãe Taon, a história dela, da maternidade, que a gente já contou na Copa do Mundo, né? O que eu queria fazer? A Tatá adora o Felipe Luiz. E eu acho que o Felipe é um puta cara. Assim, é um cara muito bom de conversa. Eu acho que se a gente conseguir colocar os dois juntos...
Dá uma baita resenha.
Então, eu tô tentando, junto com a assessoria e tal, batalhar muito por essa pauta e, assim, mostrar... Só que qual é o meu medo, né? O receio que vocês já, com certeza, pensaram. Ai, porque a Tatá se vê no Felipe, as dificuldades que o Felipe passou e a Tatá... Não, eu não quero falar disso. Eu quero colocar os dois em condições iguais, porque eles estão, tá? Uhum. A carreira dos dois são carreiras extremamente vitoriosas. Então, eles estão na mesma posição, estão na mesma prateleira. Então, a gente não discute mais isso. E, a partir dali, o que a gente pode trazer? De experiência, de seleção, de amadurecimento de seleção. O próprio Felipe entrevistando a Tatá, perguntando para a Tatá sobre como tem sido para ela jogar na seleção nos últimos... Como se ele estivesse conversando com o lateral da seleção masculina.
A gente precisa, dominar os lugares, gente, para poder fazer acontecer nossas pautas.
Exato.
Porque do jeito que tá, não tá dando, não.
Porque as pessoas querem ir para o lugar comum, porque ela só tem essa referência. As pessoas não acompanham. Então, né? Elas ficam no lugar comum. Quando você não acompanha, quando você não sai daquela do mais do mesmo, o que você faz? Você cai para o lugar comum. Ah, mas e a história? Mas e a luta? E o salário? E a visibilidade? Calma, tá, todo mundo já sabe disso. Entendeu?
É. Isso não vai ser esquecido. A gente também não vai esquecer.
Não, não é meu interesse. Não é muito mas eu quero dar um passo para essas meninas, né? Elas merecem.
Sim, eu penso muito isso quando eu cobro a questão das goleiras na seleção feminina.
Uhum.
Eu acho que tá errado. O que tá acontecendo ali tá errado. Ponto, né? Você tem uma goleira que é uma goleira histórica, como é a Bárbara, que já teve o seu bom momento, mas que na seleção brasileira não tá tão bem. Aí você tem uma goleira que é ótima, mas ela tem 1,65m, que é a Aline Reis. E, assim, quando você vai olhar seleções europeias, as grandes, as potências, né? Própria norte-americana, não é o mesmo parâmetro. Aí fica variando a terceira goleira, uma hora chamar outra. Então, assim, eu acho que tem uma questão... E aí, quando você vai cobrar isso, o futebol feminino ele tem uma coisa que é uma fanzone, né? Que são fãs de futebol, não são consumidores do futebol, são fãs das jogadoras. Sim. Então você tem que tomar muito cuidado quando você cobra alguma coisa, porque parece que você não gosta da jogadora, quando na verdade não tem nada a ver. Eu cobraria como se a seleção masculina levasse 3 goleiros, mais ou menos, e deixasse o Alisson, o Ederson e o Everton fora, por exemplo. É longe de fazer qualquer parâmetro, né, masculino e feminino, enfim. Mas eu caminho muito nisso que a Bárbara falou, sobre essa dificuldade que as pessoas têm de enxergar o futebol feminino além do... É que nem o negócio da igualdade. Ah, é a igualdade. Você só tem que falar de futebol feminino para falar de igualdade? E aí a gente passa um recado ruim, porque parece que a gente quer o salário do Neymar para a Marta, quando na verdade não é isso. Nunca e a gente não educa também, né? Porque a gente está sempre nesse pensamento de igualdade, que não é igualdade de iguais, de você vai receber o mesmo valor. É de opção, de oportunidade. Nos dê a oportunidade, né? Enfim, vamos ainda tem pauta sobre isso. Mas a gente precisa dominar as coisas aí, gente. Vamos articular aí para dominar melhor as bases aí. Porque isso também é uma coisa que, no momento vocês da imprensa, as pessoas nos cobram muito, né? Como mulheres brancas no jornalismo esportivo, né? As pessoas sabem muito pouco do poder que a gente tem frente ao privilégio que a gente tem de estar onde a gente está, né? Porque muitas coisas que a gente sugere não passa da gente. Então, é um privilégio até a página 2. É um privilégio muito mais de espaço do que de ação. Então, gostaria que as pessoas entendessem muito isso, como é difícil para as pessoas entenderem que a nossa voz ela vai só até a página 2, não além, não onde a gente gostaria de que ela chegasse. Falando de Olimpíada, vamos falar da seleção masculina olímpica, que eu tenho tratado como uma seleção extremamente mais carismática do que a seleção principal, que disputa a Copa América, né? Nem falei sobre isso, tem Copa América esse ano, mais uma. E a BBC vai transmitir a Copa América. Eu fiquei sabendo dessa notícia essa semana, um baita, a primeira vez que transmite futebol sul-americano para a Inglaterra, achei até interessante. Pegar a lista da seleção olímpica aqui para a gente falar do grupo do Brasil, que tem a Alemanha, nossa rival final da Rio 2016, Costa do Marfim, Brasil tem sempre dificuldade com seleções africanas, e a Arábia Saudita, Brasil que vai com o seu creme de la creme para a disputa de Tóquio, goleiros Cleiton do RB Bragantino, Breno do Grêmio e Brazão do Real Oviedo, confesso que não conheço. Laterais, Gabriel Menino do Palmeiras, que eu nunca vi jogando de lateral, mas ele vai como lateral para a segunda seleção brasileira. Desde o Tite, ele inventou essa posição para o Gabriel Menino e ele tem sido convocado assim. Emerson do Betis, Guilherme Arana do Atlético Mineiro e Abner do Atlético Paranaense. Os zagueiros, o Gabriel do Arsenal, o Luiz Felipe da Lazio e Banhas da Roma e Nino do Fluminense. Meio-campistas, Bruno Guimarães do Lyon, Matheus Henrique do Grêmio, Renier do Borussia Dortmund, Lisiero do São Paulo, Gerson do Flamengo e Claudinho do RB Bragantino. Atacantes, Antony do Ajax, Malcom do Zenit, Pedro do Flamengo, Evanilson do Porto, Martinelli do Arsenal e Rodrigo do Real Madrid. Bom, é uma seleção, é uma bala, hein?
Interessante,
Interessantíssima.
E polêmica também, né? Porque eu acho que essa seleção olímpica, a gente vai bater em outra questão, porque eu acho que tem jogador da seleção principal, acho não, a gente tem certeza, porque um deles veio aqui no Rodada Tripla no fim do ano passado e confirmou isso pra gente, foi o Richarlison, que tá lá na seleção principal, mas que na hora, se tiver alguma opção, né? Porque tem que combinar com os clubes também, vai preferir jogar a Olimpíada. Se eu não me engano, a gente falou até antes, são 7 jogadores que o Tite convocou, que tem a idade que é sub-23, mas esse ano vai ser sub-24, para jogar a Olimpíada. Então, acho que ainda vai ter que rolar esse equilíbrio. A Ana concorda comigo, não sei se a Babi também. Eu, se fosse jogador, ia preferir jogar a Olimpíada. A Copa América tem
tudo. Ah, eu também.
Copa América, pô. Ano passado já ganhou aqui no Maracanã, tá tudo certo. Eu iria querer jogar a Olimpíada, mas os clubes não têm a obrigação de liberar na data FIFA. Tudo vai ter que ser negociado. Então, eu acho que é uma seleção interessante, mas a gente não sabe se a gente vai ter essa seleção interessante no fim de julho em Tóquio. Então, eu fico muito na dúvida como é que o Jardine trabalha isso na cabeça. Quais informações ele está recebendo, de quem que ele vai poder contar ou não. Mas é uma seleção...
Palpite, tá?
Tá.
Vou dar um palpitão aqui. Eu acho que na hora de fechar a lista olímpica, 3 nomes entram nessa lista. O Everton, goleiro do Palmeiras, Neymar, e mais um nome que eu acho que pode ser o Richarlison. Eu acho que na hora do vamos ver vai acontecer isso. Ou um zagueiro, tipo um Marquinhos. Eu acho que na hora de fechar a lista
olímpica... Você citou aí 3 jogadores. Você citou 3 jogadores, Ana. Olha que interessante. 3 que foram campeões olímpicos já. O Everton, o Neymar e o próprio Marquinhos. Então, Antigamente o jogador queria ganhar uma medalha, agora eles querem ganhar mais de uma, né?
Só concluindo uma discussão bem delicada essa semana, que a gente viu muita gente dizendo que a Olimpíada não importa, que deveriam mandar time juvenil, sub-18. Eu acho que a Olimpíada é um negócio meio grande, né, gente? É um evento mundial, é um movimento olímpico.
Mais um rolê que ninguém, todo mundo que não liga, mas na hora que é campeão, sai pela rua.
É. Não, e assim, você pode falar, por exemplo, a Alemanha vice-campeã aqui no Maracanã, vice-campeã olímpica em 2016, ela não, tinha um Gnabry, tinha um jogo, acho que também, tinha mais jogadores, eu até anotei aqui para não esquecer, que hoje são da seleção principal, mas eram jogadores já interessantes naquele momento. O Salah já falou que ia jogar a Olimpíada pelo Egito.
Gente, o Nadal quer disputar a Olimpíada. Assim, o Nadal quer disputar a Olimpíada. O que é a Olimpíada? Não é bem importante.
Julian Brandt jogou aqui no Maracanã também. Bruno Fernandes veio ao Rio. Então, acho que assim, também não é essa esculhambação que estão querendo vender o futebol olímpico. Tem uma história. Você tem um Messi campeão olímpico. Pera lá, né, gente?
Que é o único título importante dele, inclusive, com a seleção da Argentina.
Se não fosse a Olimpíada...
Nem se ele ia ter. Coelho, eu vou levantar uma bola para você cortar, tá? Vou levantar tipo a Fofão aqui, tá? Vou levantar para você cortar. E quando eu vi essa discussão aí sobre a Olimpíada, eu vi muita gente, ai, mas por que o jogador quer ir para a Olimpíada? Ai, futebol olímpico é medíocre, não serve para nada. Isso de acordo com a nossa arrogância, né? Porque a gente está aqui sentadinho falando que a Olimpíada não serve para nada, porque a gente não está lá. Porque se estivesse na Olimpíada, todo mundo ia gostar da Olimpíada. Eu falei o seguinte, a gente não pode ser sommelier de sonhos, né? Se o cara tem o sonho de disputar uns Jogos Olímpicos, por que que eu vou falar que não? O Neymar, você não pode querer ser bicampeão olímpico com a seleção. Ou o Charles, você não pode querer ser bicampeão olímpico com a seleção, não. Ou o Everton, você não pode pedir para o Palmeiras te liberar. Porque aí o jogador paga pela irresponsabilidade do clube dele de não ter um calendário organizado. Que culpa tem o Everton que o Palmeiras não tem agenda para liberar ele para a seleção olímpica? Ou o PSG não queira liberar o Neymar para os Jogos Olímpicos? Eu acho isso muito pesado. Eu sou a favor que eles peçam liberação da principal para jogar na seleção olímpica.
Tite que lute, né?
É a vida. Tite, desculpa, mas essa aí não
tá com nem seus problemas.
Não dá nem para lembrar que isso existe. A verdade é essa. Cara, eu acho que as pessoas não param para pensar no que elas falam. Eu cheguei a essa conclusão.
A gente pensa tanto, né, cara? Não é possível.
A Olimpíada só reúne. Vamos fazer aqui um exercício bem quinta série. A Olimpíada, ela só reúne os atletas do planeta. É só isso, tá? Assim, é só. Nada. Filé mignon do filé mignon tá lá. É aquele camarão, aquela lagosta, assim, você come uma benona, ela tá lá, né? E assim, mas o futebol, tá. Você pode se tornar o único jogador da seleção, ou um dos poucos jogadores da seleção brasileira, que é a principal seleção do mundo, a se tornar bicampeão olímpico. Isso não pode ser pouca coisa, né? Se isso é pouca coisa para você, ou você não gosta de esporte, ou você não parou para pensar no que está falando. Então, assim, essa é uma discussão. O nível da Olimpíada do futebol feminino, a gente pode discutir, mas essa não é a pauta, essa é outra pauta. Isso, de fato, existem seleções que trabalham de maneira diferente. Nós não. Nós queremos a porra do bicampeonato da seleção brasileira. Nós, como seleção. Acabou. Foi mal aí.
Vou dar uma...
Não, eu tô bi, gente. Hoje eu tô daquele jeito.
Tá on fire.
Hoje eu tô on fire. Então, bom, beleza. Partimos já desse ponto. O próximo ponto é o seguinte. Nós temos uma convocação que ela está aí há menos de 70 dias da Olimpíada. E existem, eu não vou dizer que eu concordo, mas tem uma lógica aí. Alguns jogadores com idade olímpica que estão na principal são jogadores que já foram mais treinados, volto a dizer, pela seleção. Volto a dizer, eu não concordo, só estou vendo a lógica, tá? Porque, de repente, poderia juntar já o grupo que vai para a Olimpíada, fechar esse grupo, trabalhar todo mundo junto. Mas ok. Alguns jogadores que estão na principal, que têm idade olímpica, eles já foram muito testados, eles já estão na principal. Então, se precisar, eles vão descer. Eles vão pegar um grupo que eles enxergam, que é um grupo para trabalhar na Olímpica, que é um grupo que tem pouca experiência na principal, e eles vão tentar trabalhar esse grupo para a Olimpíada. Se der ruim ali, numa posição ou outra, se o negócio for esquisito, eles descem alguém que tem idade olímpica, pronto, fechou. Então, assim, essa é a lógica que eu vejo. Concordo ou não concordo? Como você acha que a seleção olímpica deveria trabalhar? Acho que deveria trabalhar como uma seleção independente, jogadores deveriam se formar na seleção olímpica, a partir daí, criar casca para ir para profissional, mas essa não é a realidade do nosso futebol. Então, eu não vou aqui sonhar, não vou romantizar, eu vou falar o que acontece. E baseado no que acontece, eu acho que a lógica é essa. E os três nomes para mim são Neymar, o Everton e eu acho que é o Marquinhos, Ana. Eu tô muito...
É, né?
É. De novo, os três campeões olímpicos aí.
O Marquinhos está numa fase espetacular, né, cara? É um zagueiro muito completo. Ele joga em mais de uma posição, né? O fato dele jogar de uma área também. Então, para você trazer uma liderança, um cara, pô, que é cascudo, que vai trazer assim, confiança para esse grupo, eu acho que esse cara pode ser, junto com o Neymar, o Marquinhos.
É isso, gente. E
que
eu
zaga
sou...
olímpica a gente pode ter, se o Marquinhos for? Porque o Militão tem idade olímpica, gente. Isso que eu estou falando. Tem uma galera aí da principal com idade olímpica que chega voando no, numa seleção em Tóquio. Militão, Richarlison, Vinícius...
É porque eu não acho que eu não acho que a zaga da seleção olímpica vai essa que está aqui, olhando... Essa convocação de agora, né? Nino, Ibanez, Gabriel e Luiz Felipe. Eu acho que pode ser um deles com um fera do lado. Eu acho que vai passar por aí.
Também.
Mas ainda tem a questão do Richarlison também, né?
Pois é.
Gente, o meio campo da seleção olímpica eu quero trocar para a seleção principal. Bruno Guimarães, Gerson e Claudinho. Eu quero eles na seleção principal. Mas vamos valorizar os Jogos Olímpicos, porque os Jogos Olímpicos vai estar com a gente, gente. Vamos valorizar o nosso time olímpico, o nosso.
E se essa molecada for lá bater na porta da CBF do clube e pedir para jogar, o Paquetá e o Douglas Luiz têm idade olímpica para esse meio campo também. Isso que eu estou curiosa para ver o que, que esses caras vão conseguir em termos de negociação mesmo, para o que eles querem jogar. O Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior tá com idade olímpica. O Gabriel Jesus pode jogar de novo se quiser também.
Olha só,
Estou muito curiosa.
Isso não é uma informação, isso é um palpite. Tá? Eu acho que até na renovação agora do Paris é capaz o Neymar ter colocado como cláusula.
Não duvido, não.
Pode ser.
Eu acho muito.
Pode ser.
Primeiro que essa renovação, eu nunca vi um troço mais fácil do mundo nos últimos
anos. E outra, gente, o Medina vai disputar a Olimpíada.
E o Bruninho do vôlei também.
E vai ter
Thiaguinho não faz nada, não. Amigo, Thiaguinho não faz nada, não.
Podemos levar. Vamos ver se a gente consegue arrumar um jeito de levar o Thiaguinho.
Bruninho, Medina, só falta o Thiaguinho e o Zulu.
É uma boa pauta para o esporte espetacular essa aí, hein?
Bárbara Coelho, vende lá na reunião.
Tem uma reunião, já vou brigar por isso.
Só um detalhe, gente. A gente está falando de Olimpíada, que a Olimpíada não é importante. O Uruguai é chamada de Celeste Olímpica porque chegou no pódio em duas Olimpíadas seguidas, né, gente? Então, assim, não é importante, não. O importante é a Copa América, esse que importa. É a Olimpíada, não. É importante a Copa América. Gente, acho que deu pra gente dar um parâmetro aí do que esperar da nossa seleção para essa agenda, que tem a principal, tem Copa América e eliminatórias. A feminina tem os Jogos Olímpicos e a seleção olímpica vai para Tóquio com uma seleção melhor ou mais legal do que a seleção principal. Amanda Kesterman e Bárbara Coelho vão me abandonar, né, no mês de julho. Ficarei sozinha aqui, sem resenha, sem nada. Vocês se virem com o fuso horário pra gente gravar o Rodada Tripla Olímpico. Vou fazer flash, vai fazer nada. Vai fazer Rodada Tripla toda semana.
Prioridades, meu amor. Tem como viajar no final, né? Só em grupo.
Não, fica aí, você tem que fazer coisas aí antes. Tem que cabeças pra cortar até o final. Até
as Por favor.
Ai, meu Deus do céu. Gente, desculpa que hoje quem tá ouvindo Rodada Tripla tá mais na resenha do que a gente não tá tão séria hoje. Segunda-feira, Brasil, é difícil ser séria nesse país.
É difícil.
Exato.
Vamos encerrando por aqui o Rodada Tripla, falando um pouquinho das seleções do Brasil no ano de 2021. O Rodada Tripla tem a produção e a edição da Raira Rondon e da Bárbara Mendonça. A coordenação é do Rafael Barros, a gerência do André Amaral. Ele tá nos seus principais tocadores de podcast, Spotify, GE Globo. E o que mais aí? Nada de ficar dando search aí, dando recortezinho nas nossas falas pra criar polêmica na rede social, não, hein? Sejam honestos.
Para com aí, por favor. Lamento.
Valeu. Falou, gente. Tchau, tchau.